Meninos, por Elisa Tawil.
Fernanda e Tassiana, Tassiana e Fernanda, nós já estivemos juntas no Vieses Femininos em 2018 para falar do livro Do Jeito Delas. E agora a gente está aqui, estamos aqui reunidas para falar sobre o nosso documentário, o documentário Do Nosso Jeito. E eu tive a honra e o privilégio de poder assistir o documentário. Eu quero comentar aqui para todo mundo que está nos assistindo que o documentário Do Nosso Jeito, ele reflete, né, o trabalho que vocês fizeram por 24 países, centenas de mulheres que vocês entrevistaram. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o trabalho que vocês tiveram de edição e de reunir esse volume infinito. Esse material todo deu origem ao livro Do Jeito Delas e agora ao documentário Do Nosso Jeito. E eu estive em 2018 com o Fernando e com a Tassiana, a gente conversou para o Vieses Femininos, que é meu podcast, sobre o livro. A gente falou do livro, a gente gravou, inclusive, no canal do Vieses Femininos também, aqui do YouTube, que nós estamos transmitindo pelo YouTube. Tem esse mesmo cenário, porque foi aqui que nós fizemos. E agora elas lançaram, no meio da pandemia, o documentário. Então, a gente vai falar hoje sobre esse documentário chamado Do Nosso Jeito. Eba! Como vocês organizaram essa quantidade infinita de conteúdo? Porque é muito material. Tem muita entrevista, tem muito material, tem muito conteúdo, tem muita... A minha sensação, a hora que eu estava vendo o documentário, meu Deus do céu, que quantidade de material é essa? Que coisa incrível que vocês têm na mão. Vocês têm na mão. Dá para fazer Netflix? Cadê a Netflix para criar uma série Do Nosso Jeito? Porque tem muito material, gente. Tem muita coisa. Tem muita coisa. É rico. É muita informação. É muita emoção. A cada história, você tem uma sensação de uma hora você está feliz, outra hora você está triste. É uma experiência que todo mundo tem que assistir o documentário para entender o que eu tô falando, mas quero ouvir vocês, quero ouvir a sensação de lançar um documentário desse tamanho, dessa magnitude, dessa quantidade de edição em meio à pandemia. Porque no meio do caminho tinha uma pandemia, né, gente?
Foi um desafio em todos os sentidos, né, Elisa? Porque, primeiro, que a gente não veio dessa área. A gente nunca foi documentarista, nós nunca fomos cineastas, nós nos lançamos e enxergamos isso como o nosso empreendimento, a nossa jornada empreendedora. E eu acho que teve vários desafios ao longo dessa caminhada, obviamente, e selecionar as histórias, lidar com esse material todo, com a riqueza desse material, porque, de fato, a gente entrevistou mais de 300 mulheres, então a gente sabia que a gente tinha um problema bom nas mãos. Mas ainda assim, era um problema, porque como é que você constrói um documentário e conta uma narrativa que a gente queria que fosse obviamente relevante, que as pessoas se reconhecessem. Como é que você faz essa escolha, né, Fê?
Sem dúvida, eu acho que foi a parte mais difícil da edição. A gente estava lá até conseguir chegar nas 10, né, nas 10 histórias, como a gente ia construir para que elas fizessem sentido uma com a outra. E eu acho que durante a viagem, quando a gente entrevistava as mulheres, as histórias eram tão interessantes que a gente não tinha essa noção de, ah, não, vamos entrevistar menos. Então era sempre assim, ai, mais, vamos, então curtindo, ai, que história bacana. E no livro foi fácil, porque a gente tinha capacidade do tipo da mídia de colocar mais histórias, mas no documentário foi um trabalho, né? É. E, assim, e a tristeza de saber que algumas ficaram de fora e que tem mais material para muito documentário.
Mas acho que o exercício que a gente fez com o documentário, que para a gente foi um baita aprendizado, porque diferente do livro, enfim, óbvio dizer que são mídias absolutamente diferentes. A gente queria transmitir com o documentário meio que o arco da trajetória de você empreender como mulher, ainda hoje. Sempre, obviamente, trazendo uma mensagem positiva, né? Porque você assistiu, você sabe, a gente não se furta em nenhum momento de falar das dificuldades. Mas no final do dia, o que a gente queria mostrar, dizendo, olha, independente disso, essas mulheres estão construindo seus negócios, estão construindo sucesso nos termos delas. Então, essa é a mensagem que a gente queria que ficasse no final do dia. Então, é falar quais são os desafios que a gente ainda enfrenta. Tem a questão do investimento, tem a questão de começar, tem a questão de se autoduvidar, tem a questão da mulher que é ainda mal vista quando ela fala de ambição, tem a questão da maternidade, tem a questão da síndrome de impostora. Então, tudo isso que a gente trouxe pelas vozes dessas mulheres, contando uma única história no final. E diferente do livro, no documentário, a gente se colocou, né? Porque a gente achou que era, mas foi um exercício também, né, Fê?
Foi. E no documentário a gente se colocou completamente por acaso. Porque a ideia no início era só as empreendedoras. E aí a gente começou a rever todo aquele material, tinha umas cenas engraçadas, a gente falou, ah, acho que isso pode dar um respiro durante as entrevistas, trazer também um pouco, né, das imagens dos países onde a gente entrevistou. Então foi também crescendo essa nossa história, que não estava prevista no documentário, e a gente acha que ficou como se fosse uma quebra até de trazer esses dois mundos, né? O nosso empreendimento em fazer o documentário e as empreendedoras que a gente entrevistou.
A gente se deu conta que era a nossa trajetória empreendedora, que tinha que estar, de alguma forma, apresentada dentro daquele, né, daqueles 15 meses na estrada, como foi a nossa vivência, quais foram os perrengues que a gente enfrentou, como é que a gente, a partir de um certo momento, começou a vivenciar algumas das dúvidas, dos questionamentos e das dificuldades que aquelas mulheres colocavam pra gente.
E dá um realismo, porque você viu a produção, né, Elisa? Produção do figurino, a gente, assim, daí eu falo, meu Deus do céu.
Mas a gente se sente parte. Mas a gente se sente parte. Assim, eu me vi por muitos momentos ali, quase que junto com vocês ali, sabe? Uma coisa meio assim, bota a mochila nas costas e vai. E uma coisa que vocês falaram para mim desde a nossa primeira, desse nosso primeiro encontro, né? Que foi em 2018, quando a gente teve a nossa primeira conversa, ainda falando, né, do livro, o documentário era um sonho, as coisas ainda não estavam prontas como estão hoje. E sempre essa resposta de comece, né? Comece e faça, e quer dizer, e vá. E essa sensação, quando você assiste o documentário hoje, e que está disponível no Vivo Play e no Now, né? Isso?
Claro.
Uhum, isso. Now Net, claro. Tá, e Vivo Play também, né? Tá.
Também.
E quando você consegue assistir o documentário, que eu acho que é uma experiência que todo mundo aqui tem que ter, é uma sensação de, cara, bota uma mochila nas costas e vai, né? Assim, não tem muito que ficar. Não, mas mas faltou isso, mas faltou aquilo. É muito perceptível o quanto vocês fizeram o negócio acontecer. E aí vem uma pandemia no meio do caminho e isso não abalou de forma alguma o projeto de vocês. Eu queria entender, quer dizer, vocês estão rindo, deve ter abalado pra caramba, né? Mas eu queria entender como que o fator pandemia, com tudo que vocês aprenderam, né, desde o livro e de poder ter passado por toda essa jornada dos 5 continentes, mais de 24 países, as centenas de mulheres que vocês conheceram e entrevistaram. Como que é essa experiência colocada na prática na hora que você tem que enfrentar uma pandemia dessa proporção? Né? O que vocês podem trazer do documentário, das experiências vividas para a prática do que vocês fizeram para botar isso de pé no meio das adversidades todas?
Eu acho que o documentário não teria sido... Ele não existiria hoje, obviamente. A gente teve, eu acho que... Bom, a gente não poderia nunca...
Nunca fazer durante uma pandemia.
Impossível, seria impossível, mas... Ele obviamente terminou na hora que tinha que terminar, a gente teve o trabalho de escrever o livro em 2018, lançaram em 2018, mas esse tempo todo a gente já estava começando no documentário. A pandemia nos impactou, obviamente, porque a produtora teve que fechar, então a gente estava indo lá editar, porque nós fomos para a mesa de edição editar. Uhum. Né? Conta aí, Fê, como é que foi essa...
Porque a gente, a produtora fez toda a parte de finalização, assim, de som, de imagem, mas os cortes, a seleção das histórias, tudo isso foi feito por nós duas. Então, a hora que veio a pandemia, a produtora fechou. A gente já tinha fechado a data de lançamento, né? Ia ser no Google Campus. E em 2 semanas, todos os estabelecimentos fechados. Então, todo o nosso planejamento né, do timeline, vai ser lançado ali tal data, essas são as pessoas que a gente vai convidar, tudo isso foi para água abaixo.
E
sem previsão, né?
Exato, é angústia de você saber, bom, mas vai durar quanto? Quanto tempo vai ficar fechado? Porque a gente estava falando de março de 20. Ah, vamos esperar 2 meses? Vamos esperar 3 meses? E aí a coisa foi tomando uma proporção que a gente sabia que não teria condição de lançar em 20. Porque a gente ainda tinha a expectativa...
A esperança.
E a esperança de fazer um lançamento presencial. Fazer, sabe, tipo um tapete vermelho. A gente queria convidar todas as empreendedoras daqui do Brasil, obviamente, e eventualmente até algumas de fora, que tinham interesse de estar nesse momento com a gente, todo mundo que nos apoiou. Então, quando você se dá conta de que, e foi isso que aconteceu, a gente falou, bom, ou a gente lança, porque obviamente a gente tinha um compromisso de lançar, E a gente vai ter que lançar dentro dessas circunstâncias. E quais são as circunstâncias? Que a gente não tinha o menor controle. É fazendo digital, é fazendo streaming. E vambora, porque eu acho que tem, por outro lado, tem a chance da gente alcançar muito mais pessoas. É um projeto global, existe a versão em inglês. Em breve vai estar em plataformas fora do Brasil, né? Então, foi esse o nosso mindset.
E eu acho que também, acho que a pandemia, a gente ainda teve chance de incluir, né, uma mensagem final que tem tudo a ver com a pandemia, que, né, que com tudo isso, a gente sabe que a pandemia é ruim para todo mundo, mas as mulheres acabam sendo fortemente impactadas, porque muita questão do que já existe, né, do trabalho doméstico, do cuidar das crianças, de cuidar da família, ainda recai sobre as mulheres e fortemente, muito mais numa situação de pandemia. A gente viu isso no mundo inteiro.
Então, eu acho que no final, o timing, né, o momento da gente lançar o documentário, ele no final foi no momento certo. Porque eu acho que o documentário, como a Fê estava falando, traz essas mensagens de uma maneira muito contundente, elas falando. Né? Essa coisa de ter que se dividir em 3, em 4, em 10 para dar conta.
E no começo, Elis, a gente tinha muita dúvida, claro, como a gente produziu, a gente estava achando que estava super bacana, que estava divertido, que estavam passando as mensagens, mas era a nossa insegurança. E agora? E se a gente lançar e ninguém achar nada? Ou achar, sabe? Claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas eu acho que agora as mensagens que a gente tem recebido, as pessoas que têm assistido...
Não, e exatamente o que, vocês falaram, né? Acho que essa pauta de que a pandemia ela tem um peso diferente para as mulheres é algo que eu tenho falado em todos os textos que eu escrevo, todos os painéis que eu vou. Acabei de voltar do Gramado Summit, falei de novo sobre isso. É diferente, o peso é diferente. E quando vocês trazem essa visão, cara, dos 5 continentes, são vários países diferentes, são vários rostos diferentes. Eu acho que uma coisa muito interessante que me colocou assim no documentário, num espaço de reflexão, é que você começa a tentar adivinhar de onde aquela mulher é, né? Antes de aparecer o país que ela é, ela começa a falar e você começa a falar, essa daqui é da Europa, e de repente não é, de repente é da África, e você fala, meu Deus do céu, olha como a gente tem, né, essa diversidade muito louca acontecendo no mundo. E as histórias, é muito interessante que as histórias, elas têm uma espinha dorsal ali, né, do ponto de vista da conquista que a mulher ela vai travando. É como a jornada da heroína mesmo, né, da Mary Murdoch, que a gente vai vendo ali que tem uma... Cada uma está numa fase de uma jornada heróica, né? Cada uma conseguiu ali uma etapa e venceu uma etapa. E a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a live, que realmente, assim, as mulheres elas têm uma união muito forte, elas se ajudam muito, mas também quando é para atrapalhar, atrapalha bem, né? Quer dizer, e tem uma ideia de que essa sororidade, ela é uma coisa, é uma conquista histórica, né? É algo que você vai adquirindo e aprendendo também a exercer e a trabalhar. Queria entender também de vocês como que nesses dois... mais de 2 anos, né, que a gente já está falando da pauta aqui, do jeito delas e agora do nosso jeito, como que a sororidade evoluiu para cada uma de vocês? Se é a mesma coisa, se mudou, qual que é o sentido de sororidade para vocês hoje?
Bom, para mim, Elis, eu acho que desde o início a gente sentiu bastante dificuldade quando a gente estava falando do projeto, buscando apoio, né? Foram poucas as pessoas próximas que nos ajudaram muito, e daí quando a gente chegou no Brasil em 2018... Você foi uma das primeiras, e a gente fala que até hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das que a gente fala, que a gente pede, é vamos, tô junto, como eu faço,
vambora,
como é que
vambora.
Eu posso ajudar? Mas eu tenho a impressão de que não é todo mundo assim. Eu acho que a mulherada tinha que realmente se unir de verdade. Eu acho que ainda hoje tem muito o discurso do que a gente tem que se ajudar, do como a gente pode se ajudar, mas na hora H, as pessoas fazem aquela coisa, o mínimo básico. Deixa eu fazer alguma coisa só para falar que eu estou ajudando.
Só para constar.
E eu vi assim, a gente continua, mesmo agora na própria divulgação do documentário, de escutar, por exemplo, a gente tentou falar com algumas mídias e às vezes assim, ah não, mas elas não estão em plataformas grandes ainda, não vamos dar espaço. E o que eu acho é, eu sei que tem um monte de gente que faz documentário, mas assim, a gente tem... consciência de que eu acho que é um bom conteúdo, ele está diverso, ele está interessante, ele está rico em termos de histórias, de experiências, mas ainda assim é como se nunca é o suficiente. A gente sempre tem essa crítica de... E às vezes, muitas vezes vindo de mulheres, De não dar o espaço.
Isso que você relatou foi de mulher. Eu acho que eu vejo de duas formas. Eu acho que teve um lado positivo, tá? Quando a gente estava rodando os 15 meses, nos 24 países, aí sem exceção. A gente tem que dizer que a maioria disparada, mas disparada.
Das empreendedoras e das mulheres.
Na hora que a gente bateu na porta, falou, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, você topa participar? Nunca tinham visto a gente antes, claro. Topo, porque elas entenderam o propósito. Toparam, porque elas entenderam duas questões fundamentais. Elas queriam falar. Para elas era importante falar, contar a história delas. E segundo, elas entendiam que era importante também para outras mulheres. A questão do exemplo, né, das referências, de ver outras pessoas fazendo, é fundamental. E a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. Então, esse lado positivo, ele sem dúvida nenhuma foi o que predominou, essa participação, esse apoio. Entretanto, houve um lado negativo também, de mulheres que simplesmente não nos apoiaram. E, de novo, ninguém tem que apoiar 100% se não acredita, se não enxerga, se não... Enfim, não é isso. Mas, em muitos momentos, é tipo que remar contra. Tem, você já deve conhecer, porque você, enfim, estuda o tema, tal, a questão da síndrome da rainha, como é que é? Da abelha rainha? Você conhece?
Sim.
Que chega lá.
Sim.
Então, sim. Sabe, e a gente escutou mais de uma vez na estrada, na hora que você tem... E essas mulheres, muitas vezes, vivem de situações, obviamente, como a maioria de que ralaram, tem o seu mérito, alcançaram muita coisa, estão lá em cima. Na hora que elas estão lá em cima, numa posição de privilégio, numa posição de poder, ao invés de elas abrirem, né, tipo assim, olha, eu quero trazer outras mulheres comigo, tantas quantas eu consegui, elas meio que agem no sentido de, não, eu vou agir como reserva de mercado. Essa é a realidade ainda.
Eu acho que a gente sente
isso. O espaço é meu, peraí, não vem agora que esse espaço é meu, eu vou aproveitar desse momento.
Eu acho, Elisa, que, por exemplo, a única coisa que a gente tem muito mais pedido nesses últimos tempos é a divulgação do trabalho. Né? A gente não vai criar uma rede, não é uma consultoria, não é uma série de coisas que a gente não é. Eu tô pensando assim, a gente fez um documentário e a gente gostaria que essa mensagem chegasse em várias plataformas. É uma mensagem que tem a ver com muitas mulheres hoje empreendedoras que poderiam... de alguma maneira, nos ajudar a divulgar. E eu acho que a gente encontra uma forte barreira em fazer isso...
E é uma minoria, tá? Eu acho importante dizer. É uma minoria, sem dúvida nenhuma. Mas enquanto essa minoria ainda existir, a gente não vai conseguir todo mundo ir para frente. Esse é o ponto.
É importante a gente falar desse assunto, porque, olha só, Jéssica Santos, que está aqui no Instagram... Ela falou um termo que eu achei bem interessante. Ela falou que é sororidade de palco. Que é assim, se o holofote está em mim, eu pratico sororidade. Se o holofote não está em mim, eu não pratico. E tem, a gente acaba sentindo muito disso, né? Assim, uma coisa meio, se vai me promover, eu faço. Se não vai me promover, eu não faço. Mas acho que é um assunto importante a gente falar, porque muita gente fala de sororidade, a gente está falando aqui de um documentário que traz, né, histórias de mulheres que são super inspiradoras, que são histórias que toda mulher tem que assistir, né? Agora, muita gente, às vezes, vê uma pauta dessa e fica com essa síndrome que, né, da abelha rainha, do tipo, não me interessa muito a história da outra, né? E é tão emocionante poder ouvir as histórias que vocês trazem. Primeiro porque, de novo, assim, para quem entrou agora na live, e eu quero aqui no pessoal do LinkedIn dar um beijo para a Rose, que está aqui, que é nossa seguidora do Vieses, então já ouviu com certeza a nossa entrevista para o Vieses, e o Tomás de la Torre, que também estou aqui no LinkedIn, que comentaram. Porque no documentário Do Nosso Jeito, primeira coisa é assim, é honrar o trabalho que vocês fizeram e fazem. Porque não dá para assistir o documentário sem perceber assim, a entrega que vocês têm para o projeto. Então, assim, eu quero agradecer publicamente vocês pelo que vocês fizeram, porque é um trabalho tão grande, mas tão grande, que para quem está assistindo... Quase que eu queria falar assim, não, mas peraí, deixa eu me oferecer para ajudar, porque é um negócio tão... É tão monstro que vocês fizeram, assim. É de verdade. É uma sensação de estar olhando aquilo e sentir de verdade o quanto vocês trabalharam para uma entrega desse valor agregado, sabe? Dessas histórias, desses países. E a gente vivenciando agora na pandemia, então tem a empreendedora, eu não vou lembrar o nome de cada uma, tá, gente? Mas assim, da Índia, que eu acho que é uma história maravilhosa, que vocês vão poder contar melhor do que eu. Mas quando a gente ouve a história dela da Índia, e a gente percebe hoje, né, a Índia vivendo as complexidades que ela está enfrentando hoje com a pandemia, eu começo a pensar nessa mulher hoje, eu quero falar com ela, entendeu? Eu quero ligar para ela, porque cria uma não sei, criou uma identidade, uma conexão, que parece que você faz parte dessa rede, né? Parece que você é parte de uma rede muito mundial, e acho que esse sentido de sororidade com S maiúsculo, digamos assim, que ele é mais amplo, que ele é mais... não tem holofote para isso, né? Ele é uma coisa de sensibilidade daquilo que vocês estão trazendo.
E a empresa da Ravati é fantástica, né? Porque eu acho que e tem muito a ver com essa fase que a gente está passando. Porque ela mesma fala, ela quer trazer ela quer trazer as mulheres para essa inclusão digital, para a questão de ter o seu, né, o seu trabalho, a sua independência financeira. E eu acho que com a pandemia, essa questão também de delivery, de e-commerce, sem dúvida nenhuma, impactou positivamente dela ter a possibilidade de contratar mais gente, de impactar, de ter outras mulheres trabalhando para ela. E ela quer realmente ser a maior plataforma global de empoderamento feminino e inclusão econômica.
É. Eu acho que... Quando a gente for selecionada...
Anota aqui, a Jéssica... Sofia, anota aqui a Jéssica, porque ela quer que vocês façam uma divulgação em Maceió com ela, aqui do documentário.
Beleza.
Legal, Jéssica, vamos sim.
Então depois
tem que falar, fazer Jéssica, com certeza.
Essa ponte.
Eu acho que o que a gente quis trazer com a escolha das histórias, e de novo, foi um mega desafio, mas a gente queria também, por outro lado, mostrar muita diversidade de atuação dessas mulheres. E eu acho que você pôde perceber isso nas histórias. Quer dizer, hoje em dia a gente vive num mundo de extrema pressão, até, vamos dizer assim, da questão da tecnologia, né? E aparentemente, se você não tiver um negócio de base tecnológica, parece que você não pode mais empreender. Porque a expectativa parece que é só essa, a pressão. E a gente sabe que há um gap digital também quando a gente fala de mulheres. Há esse gap. Então, quando a gente quis trazer histórias, por exemplo, da Julia, de Cuba, gente, que é um país que a própria internet lá, o conceito de internet é praticamente inexistente. Uhum. Ele é controlado pelo governo, o acesso é restrito. Não é como nós, não é o privilégio que nós temos. Mas mostrar a história da Júlia, que saiu de um ambiente totalmente diferente do que a gente... do que é próximo da gente, quer dizer, caiu o muro, Cuba passou por um momento, assim, terrível, entrou num momento negro, né, um período especial que eles falam. Toda a expectativa que ela tinha de carreira foi por água abaixo. Então, empreender para ela naquele momento era o caminho. E ela fala, eu não gostava inicialmente, mas aquilo, e eu acho que é uma frase tão linda, porque ela fala assim, o que me dava de comer, mas principalmente me alimentava a alma. Então, eu acho que é uma força, é você tratar de uma iniciativa empreendedora dentro de um ambiente onde a gente não sabe, por isso que a gente foi para Cuba. O que a gente sabe de empreendedorismo em Cuba? A gente não sabe nada. Então, ter essa riqueza, né, de trazer essas histórias, de sair um pouco do lugar comum, claro, a gente trouxe a empreendedora americana, que também tem uma história fantástica, e outras empreendedoras que estão em ambientes que são mais desenvolvidos nesse sentido, mas a gente falar de ambientes onde a gente sabe muito pouco ou nada, eu acho que a gente passa uma mensagem muito relevante para mulheres em todos os ambientes, você não acha? De todas as dificuldades.
E eu acho que também, eu acho que era um propósito nosso no início do projeto, era saber como que essas mulheres empreendiam em diversos lugares seria igual. Né? Como que são as dificuldades ou até as oportunidades de alguém na Noruega, em Cuba ou na África. E eu acho que ao longo do projeto que a gente foi descobrindo é que os desafios que as empreendedoras se encontram são muito próximos, independente da região ou do país que elas estejam. Ah, claro, a questão de infraestrutura, de apoio do governo, acho que tem um peso forte em como ela vai lidar com aquilo. Mas ainda é fortemente nas mulheres a questão, essas questões que a gente tem falado desde o começo, né? A maternidade, a pressão social, a questão da autoconfiança, a questão de investimento, de ainda ser um investimento, vir de um mundo extremamente masculino, que não importa se você está na Noruega, em Israel ou nos Estados Unidos, sempre ainda vai ter uma questão privilegiada em direção a negócios lançados por homens. E a gente tem um exemplo até forte quando a gente falou na Índia. Muitas vezes, por exemplo, lá, Uma das empreendedoras, ela criou uma máquina que fazia absorventes femininos em pequena escala e em baixo custo. Então, como que ela vai falar para um investidor homem num país onde a própria questão da menstruação é extremamente tabu? Então, assim, muitas vezes as mulheres, elas acabam não conseguindo investimento, porque o investimento não é entendido por a maioria de investidores homens. E por isso que a gente precisa de mais mulheres empreendedoras, mais mulheres investidoras, para que isso seja um círculo virtuoso, de que umas possam realmente apoiar as outras e a sororidade não seja só uma questão de apoio moral, mas de apoio financeiro também.
É isso. E uma delas fala, empoderar não é somente colocar todo mundo numa sala e falar sobre empoderamento. Essa fala está no documentário, mas para o final ela fala, empoderar é investir nessas mulheres. Aí que está o empoderamento. De fato, é fazer com que elas floresçam, que o negócio cresça, que impacte a economia, que gere empregos. É isso que a gente está falando. Não dá para dissociar mais a discussão do empoderamento, do empreendedorismo feminino. Uma coisa é falar o que é certo, é o que é o justo, né? O que todo mundo deveria aceitar, ter as mesmas oportunidades. A outra é falar que nenhum país do mundo hoje pode pensar em continuar crescendo sem a força de trabalho feminina. É impossível.
Impossível. E a Simone Salgado que tá aqui, olha. Simone, que faz, né, o Conexão USA também, que tá agora fazendo uma conexão super de impacto também em Portugal. O documentário Nosso Jeito está disponível no Now, na Claro, na Vivo, né? E eu coloquei também o link para quem está assistindo no LinkedIn, YouTube, Facebook, o link para acessar o documentário. Aqui, pessoal, o pessoal do Instagram consegue acessar pelo arroba da The Girls on the Road, que eu coloquei aqui fixado. Porque, de verdade, assim, é uma aula de empreendedorismo feminino, porque você aprende não só, né, como... Muita gente fala assim, mas como é que empreende, né? Como é que eu começo empreendendo? E, de repente, você tem ali histórias, né, e vivências. E não é uma coisa de teoria. Ah, compra esse curso aqui de empreendedorismo. Não, você vai aprender com quem, de fato, fez acontecer. Né, com quem, de fato, pegou uma adversidade e transformou em uma oportunidade. E a gente vive... Acho que quando vocês falaram sobre o timing... Né? O timing é a hora agora, porque assistir um documentário desse, com a riqueza que vocês têm de material, de conteúdo, no momento que tanta gente precisa, nesse momento de adversidade, criar, né? Alimentar de fato, não só as mesas, né? As pessoas, porque realmente a gente tem a questão da fome, mas alimentar a alma com esperança, com gás de energia, né, de recomeçar, quantas pessoas não precisam recomeçar, quantas mulheres não precisam recomeçar. Então, tem ali uma mensagem muito estruturada e consistente de falar de esperança, de falar de recomeços, né, de falar de oportunidades. E quem está falando aqui? Vou passar para a minha nora. Isso. Não, que o Valdir falou, vou passar para minha nora.
Não, Valdir. Fala pro Valdir que ele também tem que assistir. O dos homens. A gente põe homens no documentário, que é super importante a questão, né, da inclusão. Acho que a gente não fez
É uma conversa.
A gente não fez um documentário pensando só no público feminino. Porque eu acho que isso é um tema que abrange a sociedade como um todo, homens e mulheres. E a gente trouxe os homens, né, na condição de investidores, diretores de organizações que lidam com o universo feminino e da visão deles em relação ao tema. E como é importante que essa sensibilização seja para todo mundo, né? Então, Valdir, assiste também, que eu tenho certeza que você vai gostar.
Sim, assiste junto, porque é um assunto que a gente precisa, né, evoluir em conjunto. Agora, eu estou com uma curiosidade que eu quero que vocês me contem. Por que que o livro é do jeito delas e por que que o documentário é do nosso jeito?
Quando a gente... O livro, enfim, são mais de 100 histórias do livro, né? A gente, basicamente, se focou na história delas. Daquelas mulheres. Né? A nossa participação no livro, ela está lá, óbvio, porque nós somos as narradoras, tem um pouco da nossa história. Então, né, meio que o fio condutor é colocado por nós. Então, mas são elas, são as histórias delas, onde a gente vai um pouco mais a fundo, tem muito mais história. A gente fala do ambiente cultural e econômico de negócios que elas estão inseridas. Então, é do jeito delas, como elas estão fazendo isso dentro daqueles ambientes, como elas têm construído e alcançado esse sucesso. No documentário, até com algo que eu tinha comentado antes, quer dizer, a gente se viu parte dessa história. Então, foi o nosso jeito de fazer o documentário, foi o nosso jeito de construir esse projeto global, foi o nosso jeito de bater na porta dessas mulheres e pedir, olha, vamos contar a tua história, né? Então, foi o nosso jeito de fazer isso, esse sonho que a gente tinha, esse desejo que a gente tinha de se tornar realidade.
E do nosso jeito, incluindo elas, né? Nós, claro, mulheres.
Claro,
nós,
não,
nós duas,
a gente
duas,
se
nós
juntando,
empreendedoras.
É, a gente se juntando
elas.
Ao jeito delas, exatamente. Do nosso jeito. Nós e elas.
Muito legal. Muito maravilhoso. E agora?
E agora?
Como agora, esse projeto, né?
Elisa? E agora?
Eu acho que, Elisa, desde o começo a gente já falava disso, que o projeto sobre empreendedorismo feminino seria o primeiro de vários, né? Tanto em relação a documentário, a livro, assim. O nosso foco é muito claro com relação ao protagonismo feminino. Mas a gente quer trazer o protagonismo feminino em diversas formas. Eu acho que a gente começou com o empreendedorismo, acho que no final foi uma excelente escolha, acho que muito impactado pelo momento que a gente estava passando lá em 2016, né, próximo do Vale do Silício, vendo muito evento de empreendedorismo, vendo a falta de mulheres, a falta de representatividade, assim, mais fortemente como fundadoras. E isso impulsionou a gente rodar o mundo e saber como estavam as mulheres em relação ao empreendedorismo. Mas também nos trouxe uma série de ideias para fazer outras histórias, outros documentários, outros projetos com o foco na mulher, mas não necessariamente relacionado apenas ao empreendedorismo feminino, né?
Não, sem dúvida. Tem muita coisa para contar. E mesmo a quantidade de material que a gente tem, a nossa ideia, nossa, em breve, tipo, fazer séries, webséries e colocar no nosso canal, por exemplo, entendeu? Fazer, eventualmente, outro documentário, porque a gente consegue fazer um outro documentário com outras tantas
diferentes
histórias novas. Então, essa é a riqueza. E a gente tem muito como ainda usar esse material para impactar, para engajar, para inspirar. O Do Nosso Jeito, ele está começando uma carreira, né? Em breve, ele está em duas plataformas. Ele, em breve, vai estar em outras plataformas que a gente está negociando aqui no Brasil. Ele vai estar em plataformas fora, na versão em inglês. A gente colocou em festivais. Então, todo mundo aí de dedos, né, cruzados para a gente ser aceito nesses festivais. Porque dá uma visibilidade grande. E, de novo, a gente fez, quando a gente concebeu esse documentário e o projeto, além de tudo, a gente queria, de fato, genuinamente, levar essas histórias para mostrar para outras mulheres e para os homens, enfim, para a sociedade como um todo, o que essas mulheres têm feito. Esse propósito continua. Então, do nosso jeito, ele tem muito ainda a contar, ele tem muito a impactar. A gente quer que, e essa é a nossa ambição mesmo, que milhões de pessoas vejam pelo mundo. Em breve a gente vai ter a versão em espanhol, esse é o nosso desejo. A de inglês, eu falei, já está pronta. Com toda a narração
tá
em inglês,
negociada.
Todas as animações em inglês, tudo para ir, obviamente, é um projeto global. As empreendedoras lá de fora estão, assim, avidamente esperando a gente lançar em plataformas fora, para que elas possam, né, assistir também.
Claro.
Então, tem uma longa trajetória com Do Nosso Jeito e tem, obviamente, uma longa trajetória do The Girls on the Road.
Que são esses outros projetos focados no
universo
feminino.
Né? Porque se a gente falou de empreendedorismo, amanhã a gente pode falar da presença feminina ou da necessidade de aumentar essa presença feminina no meio político, no meio esportivo.
Sim.
Sabe? Tratar essa presença feminina de diversas perspectivas, levando essa mesma mensagem. Se a gente não mudar os argumentos, a gente não muda a narrativa. Se a gente não parar de falar que mulher é avessa ao risco, a gente vai continuar acreditando que é assim, e todo mundo vai continuar acreditando que é assim. Se a gente não desmistificar, tirar esse estigma de que mulher ambiciosa, né, como a gente até fala no documentário, tem alguma coisa, algo errado com ela, o que é uma mentira, mas a gente tem que falar sobre esses assuntos. Entendeu? É para tirar essa aura negativa desses temas que impedem que as mulheres sigam adiante e falem abertamente da sua ambição e corram os riscos que querem e construam o sucesso do jeito delas. Isso é algo que a gente sempre fala, né, Fê? De como essas mulheres têm construído esse sucesso.
E eu acho que também, Elisa, a questão da maior integração aí, eu falo, quando a gente fala de casais, né, homens e mulheres, A gente ainda percebe muito a questão da mulher sempre falando, ah, mas o meu marido, né, tem uma empreendedora fala disso, meu marido não me ajuda, e quando, na verdade, é assim, não tem ajuda. Vocês são parte do mesmo universo, e cada um tem a sua seu percentual de responsabilidade, né, na casa, na criação dos filhos, em tudo. E o que a gente percebe ainda é que essa conversa não existe. Né? E na pandemia, eu acho que isso trouxe muito à tona essa falta da conversa, e daí, cada vez mais, todas as coisas recaindo sobre a mulher, e que ela tenha que se privar de uma série de espaços públicos, porque ela tem que cuidar de várias questões em casa. Eu acho que isso também, eu acho que o documentário...
E que é uma narrativa...
Que era? É.
Não, que é uma narrativa muito dessa figura do Salvador, né? Assim, meu marido precisa me ajudar e alguém tem que me salvar para eu poder fazer qualquer coisa. E essa expectativa... É. Que é uma expectativa, né, do cavalo branco. Vai chegar o príncipe no cavalo branco, vai me salvar e vai me tirar dessa situação de assédio, de violência, desse emprego de merda, desse salário que não me significa, de várias coisas. Eu esqueci que eu estava falando essa live para o LinkedIn. Desculpa, gente, que eu falei aqui palavrão, tá? Desculpa, não sou assim, às vezes só. Então, assim, essa vontade, né, essa vontade não, essa expectativa de que vai chegar um salvador e que vai te tirar daquela situação porque aquela pessoa vem te salvar. E que isso também é um estigma que não existe quando você quer fazer algo, construir algo que precisa ser feito a partir da sua atuação, né? Do seu poder de transformação, do seu poder de decisão, da sua vontade de começar, recomeçar e ir. E acho que isso é uma coisa que é completamente nítida desde o trabalho que vocês exercem, né? Do dia onde decidir vamos fechar aqui, zerar esse momento da nossa vida e começar a fazer, né, esse projeto, cara, assim, da página em branco, que é uma coisa maravilhosa, tudo que vocês construíram, né, nesses 5 anos que vocês estão na estrada.
Eu acho que se a gente estivesse esperando, né? Desde 2016, né, então acho que se a gente estivesse esperando estar pronta, a gente estaria esperando até hoje, porque era uma lista enorme de coisas que a gente não tinha, né, do que faltava... E até assim, que tinha, mas achava que não tinha no nível suficiente para desenvolver isso. E eu acho que a questão que a gente fala, né, de a ignorância é uma dádiva, porque eu acho que se a gente soubesse lá atrás, né, todas as dificuldades, como seria, todos os perrengues, talvez, não sei não, mas talvez a gente tivesse falado, meu Deus, será que a gente tem condições de fazer? Então eu acho que esse olhar, até ingênuo, de falar, ah, vamos fazer isso, e isso é uma coisa fantástica que a gente nunca fez, que acho que é acima do que a gente fez até hoje, mas a gente vai conseguir. E eu acho que isso teve muito presente, tanto em mim como na Tasti, a gente vai entregar. Né? Se a gente não conseguir colocar em plataformas, a gente vai colocar só no nosso canal do YouTube. E eu acho que também era uma questão, assim, da gente sentir, conseguimos, né?
Foi uma
da nossa realização, de conseguirmos fazer, e sem dúvida nenhuma, pra gente tá sendo fantástico, porque além da gente ter conseguido fazer, eu acho que o feedback que a gente tá recebendo das pessoas, que tem sido transformador, inspirador, e tem realmente passado a mensagem que a gente queria desde o início.
Eu acho que esse momento que a gente está passando, ainda que seja de uma forma extremamente dolorosa, o momento da pandemia e tudo que está representando, tudo que, né, milhões têm sofrido, e no Brasil particularmente, de uma maneira, eu diria até cruel, é uma chance única que eu acho que a gente tem de zerar o jogo. No sentido de enxergar o papel da mulher e do homem, né? Estabelecer, eu acho que um novo contrato social de que o que nós precisamos, né, como sociedade, aí como mulher, como homem, para desenvolver o que a gente tem que desenvolver de maneira equilibrada, de maneira próxima, rever os papéis, discutir esses papéis, realmente ter um apoio que ele é direcionado, ele é longevo, né? Porque a gente não pode achar que a gente vai resolver essas questões num curto espaço de tempo, mas é preciso um compromisso. E eu acho que a gente está todo dia se levando um tapa na cara de tudo que está acontecendo, onde as mulheres estão sofrendo fortemente, fortemente de todas as formas que você pode imaginar. É por isso que eu falo que esse é um momento único da gente passar limpo essa história e recomeçar de uma maneira que é radicalmente diferente. Quando eu falo disso, a gente sempre lembra do exemplo de Ruanda, né? Ruanda tem um empreendedor, a gente entrevistou lá, que teve que passar por um dos piores momentos de qualquer sociedade pode passar, que foi, obviamente, o genocídio de 94, e eles absolutamente, desde então, se dizem reconstruindo o país, mas de uma maneira inclusiva, de uma maneira diversa, onde mulheres, de fato, assumiram papéis de liderança e, mais do que isso, foram reconhecidas por essa atuação de liderança. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a história, olhar para esse momento e, de fato, colocar como a nossa ambição reconstruir de uma maneira, enfim, totalmente diferente do que tem sido. Você não acha?
Sem dúvida. Eu acho que a gente, vendo as histórias dessas mulheres e como elas falaram, eu acho que como elas podem impactar, a gente está, de alguma maneira, também contribuindo para que isso, né, entre na narrativa da mudança.
É, e incentivar também que nós possamos, né, falar das nossas jornadas, porque o que vocês fizeram foi um livro aberto da vida de vocês, das dificuldades, das vontades, dos desafios, das carreiras, porque ambas tinham carreiras executivas, empresas, né, de renome, de destaque, e aí, de repente, falam, não, a gente vai abrir mão disso, a gente vai atrás disso, e é perrengue sim, mas a recompensa também está aqui, essa construção, né, e essas super entregas, porque em 5 anos é um livro documentário, né, e essa quantidade infinita de material e de compartilhar de todas essas vivências que vocês têm, vocês estão muito bem alimentadas de alma, né? Imagino que, assim, que há muito alimento, muito combustível, né? Para esse momento que a gente chega.
Eu acho que desde o início, né? E você sabe bem disso. A gente apostou no projeto com o nosso investimento, né? Foi basicamente nós duas financiando o projeto desde o começo. A gente teve, assim, graças a Deus, a participação de pessoas próximas, né, em algum crowdfunding no meio do caminho. Tivemos apoio de empresas nesse ponto da parte de produção, mas ali foi uma relação fortemente nossa, né? Ainda
foi.
E ainda é.
Eu acho que é o quanto. Mas isso essa é a jornada empreendedora de qualquer pessoa. Fale. Você ia colocar alguma coisa.
Mensagem chegando, peraí. A Sani perguntou duas coisas. Ela mandou uma aqui na caixinha de perguntas. O que mais valeu a pena no projeto? Mas ela também perguntou se em algum momento vocês quiseram desistir. Então, o que mais valeu a pena e se em algum momento vocês quiseram desistir?
O que mais valeu a pena, eu acho que a Sani é uma amiga super querida, que também incentiva a gente, né, de toda forma. Obrigada, Sani. Um beijo enorme. Eu acho que o que mais marcou foi, eu falo isso no documentário, né? As pessoas que a gente encontrou na estrada, todas as amizades que ficaram, as mensagens passadas, eu acho que as experiências únicas que a gente teve com cada uma dessas pessoas.
Foi. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é exatamente isso que a Fê falou. Momentos de desistir?
Ah, vários.
Todo dia. Todo dia.
E eu acho que é uma ilusão quem acha que projeto,
né?
Empreendimento, as pessoas não pensam. E eu acho que era até uma questão de, não, a gente... E tinha um apelo forte, como a gente não tinha patrocínio, ninguém estava bancando, a gente era muito assim, bom, se a gente quiser, a gente pode parar agora, vamos só passar férias o resto do ano.
É.
Mas não.
Mas teve um momento de literalmente falar, não vai dar, o que a gente está fazendo aqui? Assim, de duvidar da nossa
capacidade de realização.
Da nossa capacidade de realização, se valia a pena. Mas era assim, era um questionamento, Elisa, que durava muito pouco, tá? Sabe por quê? Porque no momento seguinte, na hora seguinte, a gente terminava uma entrevista e o que a gente escutava renovava a nossa certeza de que a gente estava fazendo, o que a gente estava realizando, ia ter um impacto, sim, profundo. E a gente está começando a sentir isso. Então, isso é o que jogava a gente para frente. No momento de, vamos jogar a toalha? Não vamos, não. A gente vai seguir por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa dessa história, por causa dessa situação, pelo compromisso que a gente tem, primeiro de tudo, conosco, né, com nós mesmas, mas com essas mulheres. Então, eu acho que tudo isso, tudo que a gente viveu faz parte da jornada empreendedora.
Né? Eu acho que a questão, eu acho que é fundamental quando falam que a gente tem que ter pessoas no time, né? Porque era extrema importância que a gente não tivesse no Vale juntas. Ai, vamos desistir, vamos. Não, era vamos desistir. Não, sempre tinha outra que falava, não, mas por isso a gente tem que fazer. Mas tinha dias que era difícil porque as duas estavam, assim, um pouco sem energia.
Não, mesmo.
Mas a gente tinha que lutar contra todas essas forças de desistir mesmo.
Olha, que gostoso ver umas pessoas que entraram aqui, ó. Vamos dar um oi para a Fran, para a Ju, para a Deia, para a Amanda Graciano, maravilhosa. Olha aqui, ó, Candice, a Mafa Leite. E a Patrícia perguntou se teremos podcast. Eu só quero lembrar que a gente já gravou em 2018 o podcast para falar do livro, né? E a gente nem combinou que essa conversa poderia virar podcast, mas a gente pode virar podcast sim, posso subir nas plataformas do Vieses Femininos. A gente poder disponibilizar essa conversa para todo mundo que ainda não ouviu. Mas o mais importante é que vocês ouçam na versão podcast e assistam também o documentário para saber o que a gente está falando, né? Porque a gente está aqui, a gente está falando do documentário Do Nosso Jeito, e de todas essas histórias, porque a ideia aqui é que a gente incentive vocês a também conhecerem essas histórias, a também, né, assistirem essas histórias, porque realmente é um material que tem uma jornada, né, de 5 anos de estrada e de toda essa conquista e de todo esse trabalho, e que quando chega uma pandemia, poder entregar um material com tamanho significado, né, para a pauta do empreendedorismo feminino, é algo que precisa, de fato, ser falado. A gente tem que espalhar essa mensagem, porque é uma mensagem que todas as mulheres, assim, precisam escutar. Porque o que a gente vive hoje no Brasil,
a gente pensar, né?
Pois é, porque hoje a gente falar de Brasil, né, a gente tem falado do que é um dos momentos mais críticos para as mulheres que estão na força de trabalho, seja empreendendo, seja em empresas. E quando a gente olha, né, esse momento tão crítico das mulheres e a gente vê todas essas histórias, que são histórias verídicas, que são histórias construídas, que são histórias de superação, de adversidade econômica, de adversidade religiosa, de adversidade familiar, de adversidade de todos os tipos, e você consegue, né, olhar para isso, entender essas histórias, entender toda essa construção que vocês trazem, é muito alimento, é muita injeção, é muito combustível para o momento que a gente realmente precisa de coisas positivas, né? A gente realmente está precisando de enxergar um copo meio cheio, porque tá escasso. Tá bem escasso.
É verdade.
Olha só, a Sani mandou uma outra pergunta aqui.
Essas mensagens. Vamos lá, fala. Pode falar.
Tá, só deixa eu avisar que quem tiver mais pergunta, manda aqui no perguntinhas aqui do Instagram. E quem tá na live do LinkedIn, YouTube e Facebook, comenta aqui, daí eu recebo também. Olha, o que foi punk e desesperador, assim? O que foi mais desesperador?
Foi mudar. Eu vou dizer para vocês, tá? Agora é abrir o jogo.
Que ainda está sendo desesperador.
A gente dormia, gente, em cada espelunca que vocês não podem imaginar. Porque a gente
buraco
tinha
na
que,
parede,
gente,
com medo que saísse bicho.
A gente tinha que gerir, né, fazer a gestão de um orçamento que era limitado durante 15 meses. Né? E a gente foi do país assim, onde tinha, né, Cuba, né, Ruanda, aí você vai para a Noruega pelo valor das coisas, né, pelo preço das coisas. Então, assim, isso era difícil, né?
Na Noruega era caro até fazer xixi, né?
Nossa, demais. Mas eu acho que essa coisa de você dormir nos lugares que eu falei assim, não, mas não, é pela causa. Eu tô aqui porque é pela causa. Eu acredito, a gente acredita e vambora. Porque teve de tudo, gente. Valia uma live só para falar dos perrengues e dos lugares onde a gente dormiu.
E mesmo depois, na hora que acabou a viagem, a gente colocar tudo isso, porque no livro, eu acho que a gente tem uma maior facilidade de pensar como construir começo, meio e fim.
É.
Mas na hora que você já está no livro, você pode criar o que você vai escrever, mas o documentário já estava lá falado. E como que você vai colocar tudo isso e fazer sentido? E sem dúvida nenhuma, a gente queria que trouxesse as dificuldades, mas fosse extremamente positivo. Então, eu acho que a nossa dificuldade também na construção do arco da história vamos mostrar sim o que elas passam, mas trazer algo que seja inspirador e extremamente copo cheio.
E real.
Então, e real.
E real, porque não é aquela coisa do, né, do mundo de Poliana, onde você não enxerga as dificuldades. Não, elas existem, elas estão lá, mas essas mulheres estão sabendo construir, ultrapassar, enfim, reverter. Sabe, é isso que é a mensagem que a gente queria deixar no final do dia. Eu acho que a gente conseguiu, tanto no livro quanto no documentário.
É assim, a sensação de você sair do, né, vamos lá, do cinema inspirado, mas ao mesmo tempo emocionado e, sem dúvida nenhuma, com muita coisa para te fazer pensar.
É. Não, de verdade, assim, é algo que... Eu estava ouvindo outro dia, não lembro agora com quem eu estava falando sobre isso. Tá muito difícil a gente fazer uma curadoria do que a gente vai consumir de filme, série, notícias, né, de informações, conteúdos, do que a gente vai ler, porque está tão pesado. É difícil a gente ver o número de mortes diárias, é difícil a gente saber que parentes estão morrendo, que pessoas queridas estão doentes, que está difícil para todo mundo, que fechar a conta no final do mês não é fácil e tudo mais. E aí, de repente, você selecionar o quê para assistir? E aí, quando você entrega um documentário como o do Nosso Jeito, que, cara, te traz uma construção de mulheres que entregaram, que foram atrás e que, putz, erraram e conquistaram e reconstruíram e inventaram e pensaram. E, assim, são tantas histórias de superação, de inspiração, de reconhecimento, de... Assim, de fato uma coisa muito importante, né, para o momento que a gente está passando. Eu acho que é o timing que precisava para, de verdade, a gente entender que o que vocês construíram é muito maior do que o resultado que está aí, né? É muito maior do que o documentário, é muito maior do que o livro. É algo tão grande que... Ele precisa ser falado, divulgado, espalhado, porque é tão rico, é tão rico. E eu acho que as pessoas que assistiram, que estão aqui na live, que já passaram pela live, já comentaram e sabem do que a gente está falando. E quem ainda não assistiu, consegue te dar esse presente, né? Porque é algo que você vai sair melhor do que você entrou. É algo que você vai realmente sair melhor do centro. Como a gente já está finalizando, se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui no negocinho de perguntas, que eu vou fechar aqui, peraí. Consigo fechar? Fechei. E para a gente poder encerrar, mas eu queria muito saber, assim, como é que vocês... Quem vocês são hoje, depois de tal documentário pronto, de tal livro entregue, de 5 anos de estrada? Quem era Fernanda Itassi quando começaram lá pedindo demissão e tudo mais? E hoje, né, com o documentário no ar, como que vocês se enxergam, vocês podem se descrever?
Eu acho que a gente mudou ainda, Elisa, em coisas que a gente nem ainda sabe que mudou, sabe? Aquela sensação de que o horizonte ampliou demais, a gente conheceu muita coisa, a gente viu muita coisa diferente. Eu acho que hoje eu me sinto muito mais segura na capacidade de realizar coisas que não são necessariamente... relacionados ao que eu já faço hoje. Acho que, assim, está aberta, está segura de que, se eu tiver que fazer alguma coisa completamente diferente do que eu fiz até hoje, eu sou capaz, né? Vou ralar, vou bater cabeça, mas eu vou conversar com pessoas que possam me ajudar. Mas eu acho que essa sensação de querer sonhar grande, de querer fazer coisas completamente fora da caixinha e ter essa sensação de que o céu é o limite mesmo. Assim, eu acho que eu quero muita coisa diferente ainda nesse meu futuro.
É. Eu acho que é nessa linha, eu me sinto, eu acho que falo pela Fê também, é muito orgulho. A gente sente muito orgulho do trabalho que a gente fez. E eu me sinto extremamente orgulhosa das mulheres que a gente entrevistou. Extremamente orgulhosa, sabe? E o fato, assim, realizada pelo fato delas abrirem a porta, literalmente, da casa delas, muitas, das empresas, e dividirem essa trajetória, né, individual com a gente. Então, é muito orgulho, muito, muito, muito orgulho, que eu espero dividir cada vez mais com todo mundo.
E muito alívio também. Que eu acho que também era um peso muito grande que a gente tinha no começo.
É. Né? Porque eu acho que a gente...
Mas acho que essa palavra de orgulho... Quem assiste, de verdade, assim, que pode pegar o livro na mão, que pode sentir ali as histórias, né, ler as histórias e assistir o documentário, e de certa forma estar tá perto de vocês, como eu tenho o privilégio, não agora após a pandemia, mas né, tenho o privilégio de, nos últimos anos, estar mais perto de vocês. De verdade, assim, é orgulho, porque quem acompanha sente esse orgulho de falar, cara, vocês são muito fodas, assim, de verdade. O que vocês colocaram, e eu acho que para responder a pergunta da Candice, é assim, Candice, como foi o início? Tá no Now, tá no Claro TV, no Vivo Play, assiste, porque tá ali, né? Tá ali, tá tudo ali, e é muito impactante. É muito impactante, assim, e olha que eu assisto conteúdo.
E depois conta pra gente.
De histórias femininas, E eu que assim, eu consumo muito conteúdo, tá, da pauta feminina. E esse documentário é algo surreal, assim, o trabalho que vocês fizeram é uma entrega tão enorme que assim, eu tenho que agradecer vocês, assim, de verdade. O trabalho que vocês fizeram é um presente tão gigante, que eu não sei te dizer, assim, o sentimento que eu tenho. Cada vez que eu estava assistindo o documentário, pensando no tamanho do trabalho que vocês tiveram, é uma sensação de falar assim, o que eu posso fazer por vocês? De verdade, assim, o que vocês precisam? Conta comigo pro que vocês precisarem, porque vocês entregaram uma coisa tão gigantesca.
A gente sabe que a gente pode contar.
Eu me sinto querendo, tipo, poder, assim, cara, se vocês precisarem, vocês me falam, porque de verdade, a entrega que vocês tiveram com esse documentário, com esse trabalho, com o que vocês estão construindo, com os depoimentos, com as edições, e eu sei que vocês aprenderam tudo isso na raça, tipo, eu fico imaginando vocês no Google, assim, como, né, conduzir uma... uma edição de documentário, cara.
Bem por aí. O Google foi muito nosso amigo durante esse projeto. É por aí.
Não, eu brinco porque quando eu falo que eu comecei meu podcast perguntando pro Google, né, como fazer um podcast, como editar, não sei o quê. Eu acho que isso tá no backstage de muitas mulheres que começaram a fazer coisas sem saber como faz, né? Então, sei lá, eu não sei fazer, mas eu quero fazer, então pergunta e faz. E acho que a entrega que vocês trazem, ela passa muitas mensagens para mulheres que hoje precisam de respostas que não estão ali, né? Ninguém tem essa resposta. Não tem, às vezes nem o Google tem. Então, assim, como é que a gente constrói, né? E vai atrás de respostas que não existem hoje? Então, tem um oráculo aí, que eu acho que é uma construção de um oráculo que tem uma voz, né? Que um eco feminino...
Eu acho que se enxergar, né, na história. Eu acho que se enxergar também na história dos outros, né, Elisa? Porque eu acho que, às vezes, você tem as respostas, mas, de alguma maneira, você não acredita. E eu acho que vendo essas mulheres, vendo o que elas construíram, a história, né? O como foi que elas tiraram as ideias do papel, e de uma maneira, assim, completamente honesta, eu acho que isso também traz muito, muito alimento para a alma, como diz a Júlia.
Gente, eu adoro. Bom, eu adoro, sou fã de vocês, eu adoro. Eu fico querendo horas conversando. Acho que a gente poderia pegar cada uma e comentar de cada uma. E assistir juntas o documentário e comentando para a cena, comenta essa cena. Enfim, acho que a gente pode fazer muitos encontros ainda para falar. Só de pegar o trailer, né, que eu usei para anunciar a live, já tem ali material para ficar várias horas conversando. Mas eu quero muito agradecer, porque acho que nesse nosso encontro, para quem passou por aqui, pelo menos ter essa mensagem, né, de que existe hoje um lugar para que você se sinta acolhida e que você se sinta ali pronta para um recomeço, né, não importa onde você estiver. Como você estiver, acho que ali é o documentário do nosso jeito, é um ponto de encontro para todas nós desse momento que a gente passa. Uhum. E possamos nos encontrar.
A gente adoraria saber, né?
Então, para todo mundo que vai assistir e que vai querer comentar com vocês, aqui eu deixei fixado o arroba do The Girls on the Road no Instagram. Para quem está aqui na live das outras plataformas, está no comentário da live. Comentem, né? Mandem os comentários, entrem em contato, elas respondem, sim, elas são de verdade.
Claro.
Agradecer mais uma vez.
Super
vocês,
obrigada.
Né, dividirem o tempo comigo, porque eu me sinto muito honrada de estar
assim,
acompanhando
sempre.
Essa jornada.
Sempre
muito,
que você chamar.
Parabéns, de verdade. Assim.
E a gente só tem a agradecer, Lisa, porque você é uma das nossas amigas, aquelas estão toda hora e ajudando,
e
apoiando,
o trabalho que faz também, o trabalho que faz em relação ao empreendedorismo feminino, ao empoderamento feminino, é único, é invejável, assim, eu tenho um super orgulho, nós temos, de, enfim, dividir esses momentos com você, então super, super,
super obrigada.
Obrigada. Que o próximo capítulo do The Girls on the Road eu possa estar junto. Vamos lá, vamos buscar as mulheres
é
que vão querer
aí,
ir.
É isso aí.
Para a gente poder trazer alternativas. Vamos construir alternativas, vamos construir vias possíveis.
Vamos.
Obrigada, gente.
Obrigada.
Um beijo.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!